pois é, olá. Segunda season de Tudo o Resto, um podcast de excelência que traz nesta segunda temporada uma primeira convidada literalmente muito jeitosa. Só há pouco tempo o mundo percebeu que ela é afinal brasileira, mas a maneira de dançar podia já ter gerado aqui algumas suspeitas. Ela canta, dança, desde pequenina, não tem vergonha de dizer tudo o que pensa, porque vergonha é coisa para nos amordaçar. E esta menina não deixa que ninguém brinque com a sua liberdade. Foi MC dos Buracas São Sistema, agora é mãe da Lau e anda por aí a fazer gostoso como ninguém.
Olá.
Carla, com capa.
Com capa, atenção.
É a Blaya que está hoje comigo, bem-vinda.
Muito obrigada.
Blaya, só agora com o Faz Gostoso e esta projeção toda do novo álbum, é que algumas pessoas perceberam que eras brasileira.
Sim.
De nada. Ah, mas ela está a falar com português.
Sim.
Do Brasil.
Não tinham muito bem a noção. Sim. Porque eu sempre estive muito envolvida aos buracos, ao afro.
Sim.
Até as
exato.
Minhas aulas.
Se calhar até achavam que eras cabo-verdiana.
Sim,
sim.
Ou até pessoas achavam que eu era angolana.
Uhum.
Apesar de não ter nada a ver,
nada.
Mas
sim.
Podia acontecer.
Exato.
Podia acontecer, mas não, não.
Vens mesmo do Brasil, nasceste
sim,
lá.
Nasci no Brasil, depois vim para Portugal, porque o meu pai veio para aqui jogar a bola.
A sério? O teu pai era jogador? De algum clube grande?
Pai, não faço a mínima ideia. Tipo,
muito bom.
Sim, às vezes fazem-me essa pergunta e eu digo, não faço a mínima ideia.
Como é que se chama o teu pai? Carlos, não é?
Sim, Carlos. Eu sou Carla.
E a tua irmã é Carla Odete.
Tem que ser o que dizer isto.
Mas olha, vieste do Brasil, não foste logo para o Alentejo então?
Não,
porque
eu vim para
bola.
Lisboa, depois fui tipo para a Amora, Moura, fui para a Quarteira.
Uau. Só não foste para o Norte, já estou a ver.
Não, não, ainda bem. Gosto tanto de estar aqui. Nada contra o Norte, mas...
Não, muito bem. E é hoje que me vais dizer qual é o teu segundo nome ou ainda não é hoje?
O meu segundo nome é Régia.
A sério?
Ah,
não, é um do meio.
É o terceiro
que não dizes a ninguém.
Não, não.
E não vais dizer?
Eu acho que...
Não queres aproveitar esta oportunidade?
Por acaso não encontraste, não encontraste?
Não, não encontrei em lado nenhum. Eu vivo nesta ansiedade de não saber o teu terceiro nome, que eu achava que era o segundo, há imenso tempo.
Sim, mas também não vou dizer.
Damn, até sabia que não ias dizer. Mas a tua irmã Carla Odete também tem esse terceiro nome?
Não, porque este terceiro nome é da parte da minha mãe.
Ok,
sim.
Ok.
Yeah. Que é a Regina. Porque pois as minhas tias também têm assim nomes muito complicados.
Okay.
A minha mãe é Regina, depois é Rejane, Regivânia, Ronaldo, Reinaldo, Reginaldo.
Tudo com R's.
E depois a última que é a Aparecida. Sim.
Sabe Deus porquê?
É a última que.
Porque apareceu do nada, se calhar.
Sim, sim.
Já não,
calhar,
ninguém estava à espera, não é? E lá veio a Aparecida.
Sim.
Muito bem, então ficamos sem saber o terceiro nome
é
de Blaya.
É verdade.
Talvez quando fores ao Alta Definição. Confesso.
Não sei se vou lá, eu acho que sou muito gangsta para lá isso.
Achas que o Daniel não te quer lá?
Eu acho que ele nunca me vai convidar.
Olha, reza a lenda que o início deste podcast tem que ser sobre coisas que as pessoas não saibam sobre ti. Pronto,
sim.
O terceiro nome era uma delas, mas passamos à frente. Porque tu até és daquelas pessoas que mostra tudo o que é normalmente.
Sim,
se calhar
é verdade.
Até demais para cabeças um bocadinho mais pudicas. O que é que ainda não sabemos sobre a Carla Rodrigues? Que tu até gostavas que se soubesse.
Sim. Olha, eu sei conduzir muito bem.
Não acham que as mulheres não sabem conduzir, ok?
Não, mas eu sei conduzir muito bem.
Tiraste a carta à primeira?
Sim, tirei.
Boa.
Tirei. E estudei.
Eu também.
Eu também,
já agora.
E estudei imenso. Eu andava a fazer.
Gostavas mesmo?
Sim, eu andava a fazer a tour dos buracos, já, tipo pelos Estados Unidos.
Boa.
E sempre com o livro na mão, sempre a decorar aquilo tudo. Mais coisas. Eu sei cozinhar.
Também já ouvi dizer.
Mas eu sou muito preguiçosa. Aliás, quem faz a comida lá em casa é o Pedro.
Tu dás as indicações.
Eu não faço nada, mas quando queremos fazer tipo assim alguma coisa mais especial, sei
aí
lá,
tu caprichas.
Assim, frango com caril, ou peixe no forno,
boa.
Caldeirada de peixe.
Ai, são coisas complicadas.
Sim. Não, não.
Não são, mas na minha cabeça são. Para mim, tudo que seja mais do que um bife e um ovo estrelado.
Sim. E sem mais o que isso.
Já vamos okay, lá, que eu tenho aqui perguntas sobre essas competências, porque eu fiz a pergunta, mas eu sei.
Okay.
Tu sempre tiveste essa confiança e essa vontade toda com o teu corpo, sempre te soltaste sem problemas? Ou houve alturas na tua vida, como qualquer outra pessoa, principalmente na adolescência, em que tinhas vergonha com as mudanças habituais da adolescência, vergonha ou falta de confiança com o teu corpo? Isso aconteceu?
É assim, eu até ao sexto ano, mais ou menos, eu era assim meio cheinha.
Ok.
E depois, no sétimo ano, cresci. Yeah,
sim.
Cresci e fiquei tipo...
Como estás agora?
De outra forma.
Uma mulherzinha.
Sim. Mas eu acho que nunca tive assim vergonha do meu corpo, sendo mais cheinha ou não sendo. Sempre fui.
Achas que isso tem a ver com a educação que tiveste? Se calhar os valores
sim.
Tu nunca sentiste isso mesmo a nível familiar, não é?
Não,
nunca foste
não.
pressionada para comer menos.
Não. Sempre, a minha família sempre foi super boa onda, super boa. À vontade, sempre me deixou fazer as coisas que eu queria realmente fazer. Uhum. Às vezes eu não queria estudar e aí é que...
Davam-te na cabeça.
Sim. Aí até levava às vezes com o chinelo no pé. Yeah, meu pai agarrava-me assim no pé e dava-me com o chinelo.
A sério?
No pé, é verdade.
Mas pronto, no pé, agora... menos mal. Sim. Ah, ok, então abríamos já aqui um caso de violência doméstica.
Sim. Não, mas está tudo bem. E foi o crescimento.
E foi natural e tranquilo.
Sim, sempre foi à vontade.
E eu ouvi dizer que também és ótima numa prática que está um bocadinho em extinção, que é saber fazer roupa.
Sim.
Como assim? Quem te ensinou?
Não, é assim.
É que eu tenho uma avó costureira e eu nunca consegui aprender. Repara.
Sabes, a minha mãe sabe costurar roupa.
Okay.
Aliás, eu tive um concerto agora há pouco tempo.
Foste com roupa feita por ela?
E fui com roupa, eu disse o que é que eu queria, não sei o quê.
Giro.
E ela cozeu tudo muito rápido, pá, aí numa hora e meia, cozeu as coisas. Não.
E nada rebentou no
agora,
palco.
Não. Agora aqui a questão. A questão é: eu sei fazer roupa, mas é à minha maneira.
Explica isso.
Ou seja, em vez de utilizar às vezes linha, utilizo cola. De roupa
sim,
mesmo.
Sim, cola de tecido.
Sim, cola de tecido. Depois corto bué da coisa.
Sim, cortas os baby grows da Lau, não é?
Invento. Sim.
Quando ela ficou mais comprida, cortaste os pés.
Sim,
isso é uma ótima técnica.
Houve até uma altura que eu até coloquei uma cena assim à volta, uma renda à volta que parecia umas leggings, sei lá, essas coisas todas.
Isso
eu
é
gosto
bom.
Muito de inventar.
Boa.
É
e onde é que podemos um dia então comprar roupa feita por ti?
Isso
é uma coisa
sei.
Super especial, eu acho. Um dia, não é?
Não sei. Mas olha, também quando estava grávida, eu fiz umas meias que tinha.
Ah, eu vi, tu colaste
sim,
também.
Sim. Aí cozi mesmo.
Uhum. Era... Não é o que tens na capa do single?
Sim.
Umas meias com umas coisas penduradas?
Sim, tipo com umas cenas brilhantes.
Sim.
Fui eu que fiz essas meias.
E ainda estão vivas?
Ainda estão vivas.
Boa.
É verdade. E são super fixe, nunca ficaram na moda, mas está-se bem.
É verdade, mas isso é giro, eu acho graça.
Yeah.
Porque há de haver um dia em que vão ficar.
Ok.
E tu vais dizer que foste a primeira. É assim. Vamos falar de uma outra coisa em que tu também és maravilhosa, que é a maternidade. Já falámos um bocadinho. A pequena Áurea Letra, que é linda, que já tem um ano e que é das crianças mais desenvencilhadas do meu Instagram, porque é muito independente. Do que é que tu gostas mais nisto de ser mãe?
Tudo. Sei lá. Sim.
Então, do que é que tu gostas menos? Vá.
Do que é que eu gosto menos? Epá, neste momento ela está com umas birras assim, um bocado complicadas. Uma pessoa, se calhar é o que eu gosto menos. Mas de
como
resto...
é que tu lidas com as birras? Tu gritas,
assim,
tu vais respirar para o outro lado, tentas distraí-la.
Não, é assim, às vezes digo Lau. Às vezes tem.
E ela percebe?
Assim, não.
Pois.
Ela não percebe.
É muito frustrante.
Ela não percebe. Ou quando ela tipo está assim a fazer birras, que se joga para trás. Ela está nesse.
Ah, sim.
Nesse
sim.
modo.
Abre a boca, manda-se.
Joga,
para trás.
Faz assim.
Aí eu vi no Instagram, começa a bater,
mesmo,
não é?
Sim, começa mesmo a jogar-se para trás. Pá, eu deixo-a no chão. Eu já estou mesmo a ver o meu futuro no supermercado.
Sim.
Ela a fazer uma birra.
A bater,
no chão.
A bater com as mãos e os pés no chão.
E eu a fazer as compras.
Sim, e as pessoas a julgar.
Eu já também me
não
ver.
Não fazem nada com aquela miúda. Isso. Onde é que estão os
vou
pais?
Vou tentar falar com ela.
Mas é difícil, sim.
Mas é complicado.
Tu lês livros sobre maternidade ou não? Nem tens tempo para isso?
Não.
Pois, nem eu.
Ter tempo... Pá, arranjo um bocado, mas não leio. Estou mais no Google, sabes?
Ah, sim, sim.
Tipo, a ler as cenas.
Qualquer dúvida.
Sim, sim, sim.
Yeah.
Tô...
E és daquelas mães muito, és de certeza, muito tranquilas, que a deixa comer a comida inteira e não tens
sim.
medo que ela se engasgue, deixas que ela sentá-lo nas gavetas para aprender.
Sim, tudo, tudo. Aliás, o pai, sim. o Pedro, é muito mais protetor nesse,
do que tu.
Nesse nível, sim.
És mais dura. Eu também
sim.
sou.
Eu deixo, vá. Aleijaste?
Olha. Agora já não pôs lá a mão outra vez.
Sou basicamente assim.
Sabes que eu ontem descobri que o Eusébio tinha uma unha negra, que vai claramente cair.
Sim.
Ele entalou-se.
Das mãos?
Sim.
A Lauten do pé.
Mas eu não sei onde foi.
Eu também não sei.
Eu devo ter ignorado quando isso aconteceu. Não sei, apaguei.
Não, mas isto acontece. Sim. Depois eles choram um bocadinho.
E nunca mais choram, mas... e tu não sabes.
Sim, nós
quando
não
é que
percebemos
foi.
Muito bem de onde
Enquanto
é que
Enquanto for uma
vem.
Unha, não é assim
sim,
muito mal. Quando for um braço, é pior.
Sim, sim. Ela agora anda tipo, desequilibra-se.
Não,
e
não.
Depois já teve duas vezes rasgou.
Sangue na gengiva?
Sim, na gengiva.
Uhum.
Uma delas foi ontem. Fez aqui na gengiva de cima, começou a sair sangue.
Mas não partiu nenhum dente. Eu parti quando era pequena.
Não, porque ela ainda não,
não
tem.
Tem
ela
nenhum.
Tem um dente de baixo e
okay.
os de cima estão a crescer, mas.
Então as birras é
só
disso.
Tem mesmo um.
Sim, de certeza.
Provavelmente.
Estamos aqui a descobrir. Tu tens 276 mil seguidores no Instagram. E tens, como todas as pessoas com relevância, haters e comentários menos positivos.
Uhum.
Chateia-te mais, ou chateia-te em particular, quando esses comentários têm a ver com a maneira como estás a criar a Lau? Porque não têm a ver contigo, Blaya, não é?
Sim,
tem a ver
sim,
com
sim, 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 sim.
Tu enquanto mãe.
Às vezes chateia-me o facto, por exemplo, nos Insta-snaps,
sim.
Quando eu faço snaps da Lau
sim.
e as pessoas mandam para os amigos,
às
vezes em vez de mandarem para os amigos, tipo o comentário,
mandam,
não sei
para
que, mandam para mim.
Enganam-se. E tu lês as coisas horrorosas que eles
sim,
dizem.
Então às vezes.
Aí
chega, sim, aí. Às vezes faço print screen e também
e
publico, sim.
Claro.
E bloqueio de imediato essa pessoa. Mas sim, isso é o que. Isso é o que. Me
é o que
mais.
Chateia mais.
Sim.
Porque comentários sobre
sim.
ti ou sobre o que tu fazes já
isso
estás completamente
já...
imune, não é?
Sim, sim.
sim
já estou calejada. Agora é mais ela. Agora
sim.
é a situação. A situação é mais ela. Tipo, por exemplo, ela tem um bocadinho as pernas arqueadas. É tipo. Gozarem com o facto.
A sério?
Disso, sim. Às vezes gozam com isso, bloqueiem já. Já está bloqueado.
Pronto, não quero mais ler
tipo,
estas coisas, ouvir
não,
o que esta pessoa tem
saber.
Para dizer, como é óbvio.
Cenas assim.
Tu participaste, não achas que sabes dançar?
Sim.
Eu lembro-me. E a verdade é que não passaste à primeira, não é? O júri estava ali na dúvida, metade achava que sim, outra metade achava que não, eras
sim.
muito arrojada. Como é que foi essa experiência? E saíste lá triste ou foi indiferente?
É assim, eu nessa altura que entrei.
Já está, ainda não estavas nos buracos?
Já estava.
Mas participaste como Carla, não foi?
Sim, porque eu entrei nos buracos em 2008
okay.
e aquilo foi em 2010.
Ok.
Acho eu. Pá, eu estava nos buracos, mas estava em férias de buraca.
Uhum.
E assim, eu sou uma pessoa que não consegue estar parada. Eu não, eu tenho
que
arranjar qualquer
isto.
Coisa para fazer. Achas que sabes dançar? Eu, pronto, vou lá.
Yeah.
Fui lá, pá, e fui passando, não sei o quê. E depois, na altura que me disseram que eu já não ia passar, eu tipo, está-se bem, eu também não posso... continuar no programa porque eu tenho os buracos. Ou seja, eu tinha bué de concertos.
Sim.
No entanto, eles manipularam as imagens. Pessoal, isto é o que
vamos
a televisão
lá, vamos
faz.
Lá ficar a ouvir isto.
A televisão manipula as imagens muitas vezes.
O que é que aconteceu?
E eu tinha chorado na primeira parte, que era hip hop.
Sim.
E quando acabei essa parte do hip hop, eu tinha começado a chorar porque com o nervosismo eu fiquei bem. Nervosa e
bloqueada?
Uma branca.
Bloqueaste?
Yeah, bloqueei. Deu-me uma branca e eu não sabia como é que havia. E então, como estava bem nervosa, comecei
Choraste.
A chorar. Yeah. E depois, eu fiz uma cena de jazz, há uma cena contemporânea. E aí é que me disseram
que não ias passar.
Já não vais passar.
E usaram a imagem que choraste
e eu,
antes.
Yeah. E usaram essa imagem que eu usei antes.
Sim.
Que eu chorei antes, para essa imagem do final. E eu fiquei bem chateada com isso.
Ficaste chateada porque com o resultado final.
As pessoas ficaram com pena de mim, mas não era preciso
desnecessariamente.
Yeah, porque eu estava bem feliz, eu estava bem fixe. E falei mesmo com uma zarra, tipo, não, está-se bem, eu agora tenho cenas para fazer.
Exato, vim aqui, foi divertido, yeah, mas está-se bem. Mas não, se calhar passaram-se. Se tivesse passado, depois era um problema e ias ter que adiar os buracos, não é?
Não, não, os buracos não, não adiava, de certeza.
Eu lembro-me que tu, nesse casting, isto foi o que me ficou na cabeça.
Sim.
Tu acabas com aquele salto em esparrecata.
Yeah.
Literalmente com o pipi no chão, com toda a força. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Eu preciso de saber se aquilo dói, porque um dia eventualmente, sim, posso querer experimentar. Não vai,
okay,
acontecer.
Não dói, não chegas. Não chegas a tocar o pipi.
Não,
no,
então,
que,
tocas com as pernas?
Sim,
mas foi um salto gigante. Ou então também manipularam a imagem, não sei.
Não, não, mas que eu me lembro, eu também já fiz isso boa vez e até agora nos meus, okay, concertos a solo.
Continuas a fazer?
Não faço assim esse salto gigante, tipo,
sim,
a cair no chão, mas dou tipo.
Mas estás
com
no
força,
chão, não é?
Com força, uhum. E nós não chega a tocar com o pipi.
São as pernas.
Com o pipens. No...
Fico muito mais contente. Até por ti, fico contente por
Obrigada,
ti.
Obrigada, agradeço.
Ainda bem que estás por si.
Está tudo bem. Está
também
tudo
te
bem.
Consideras feminista, não é? Como qualquer pessoa inteligente, seja uma, sim, mulher, deve ser. Porquê que tu és feminista?
É assim, eu basicamente luto pela igualdade.
Uhum. Acho que quando se fala em feminismo, as pessoas reviram muito os olhos porque há muito ruído, não é? E há muita parvoíce,
sim,
associada,
sim, sim,
ao,
sim,
feminismo, muito histerismo, uhum, muito se escreve. Mas eu acho que a verdade é que enquanto a mulher for menorizada, seja em que sentido for,
sim,
salarial,
sim, sim,
por pela definição da sua personalidade ou mesmo da maneira como vive a sua, uhum, sexualidade,
sim,
na gestão de uma empresa, se for mulher ou se for homem, as coisas são julgadas de maneira diferente. Acho que enquanto isso acontecer, o feminismo faz sentido.
Sim, claro,
por isso,
faz sempre sentido.
A diferença entre homens e mulheres é meramente biológica. E agora fez-me lembrar aquele vídeo que tu postaste da Ariana Grande com,
sim,
o pastor,
sim,
que está claramente a agarrar numa mama.
Mas aquilo foi horrível.
Mas sabes o que é que eu acho? Que ele, eu quero acreditar, vá, ele tem intenção, eu acho que ele tem intenção,
sim,
mas eu acho que para ele aquilo
já
é normal.
Normal.
É como se ele,
sim,
fizesse aquilo todos os dias.
Exatamente.
Às paroquianas, não sei como é que se diz.
Porque existem muito mais mulheres a irem
à igreja, ao púlpito, exatamente.
Exatamente.
E ele, agora, é por ser homem, é porque foi educado assim enquanto homem, mas tu depois falaste bem que isso também já te aconteceu.
Sim, já. E acontece, sei lá, tipo, os homens, por exemplo, das câmaras, sei lá, quando vão para trás do palco e tirar fotografias, sabes?
Uhum.
Ah, vou tirar fotografia com a Blaia, porque não, não é?
E se a Blaia está a dançar em cima do palco e está...
Vou tirar aqui uma fotografia e mesmo eles, sem pensarem nisso,
uhum,
eles colocam assim a mãozinha um bocadinho mais abaixo.
Ridículo.
Aqui entre o glúteo.
Imagina
e
que tu fazias o mesmo um homem
ao
teu artista favorito, não é?
Sim.
Se cá pôr a mão...
Pois, mas aí é complicado, porque às vezes os homens aí vão se sentir...
Bem?
Talvez bem.
Sim, ela,
entendes,
está a valorizar-me?
Sim.
Entendes? Sim, isto é uma questão
é
muito...
É confuso.
Sim, sim, é um bocado como a questão do piropo, sim, não é? O que é que é...
É muito confuso.
O que é engate, o que é violência,
sim,
no fundo?
Sim, 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 sim.
E é uma linha muito ténue, sim, entre sedução e, uhum, e crime.
É confuso.
Enfim.
É uma conversa que
é longa,
que
sim.
Dá...
Um dia vamos abrir,
sim,
aqui um fórum,
sim,
sobre,
sim,
feminismo,
sim,
e fazemos todo um podcast sobre isso. E convidamos mais pessoas entendidas,
sim,
na matéria. Para terminar esta primeira parte da conversa, e um bocadinho também ainda na onda do feminismo,
uhum,
foi com o objetivo de ajudar as mulheres que tu criaste há uns tempos o Late Night Blaia.
Sim.
Foi?
Foi
com o objetivo deles?
Sim, foi com esse, intuito, esse sentido, sim, com esse objetivo.
Para quem não sabe, o que era afinal o Late Night Blaia, que eu também seguia, e que agora parece estar parado, não sou
não,
de intrigas,
tá, mas... Está tá super parado, porque depois pronto, tens aquela parte em que mesmo as mulheres entre si... gostam de se acusar umas às outras e gostam de se entalar umas às outras, e depois muitas coisas que postavam nesse grupo secreto acabavam por sair.
É verdade.
Tanto fotografias minhas como fotografias das outras mulheres, como comentários das outras mulheres.
Mesmo de acabavam... nos unirmos para nos tornarmos,
sim,
mais fortes, não é?
Sim, sim, sim.
Fazíamos isso, boicotávamos-nos umas às outras.
Exatamente. Mas sim, era foi um grupo com esse objetivo de ajudar mulheres. Ao início era só danças e ideias para as mulheres fazerem, mas depois começaram a haver assim, umas questões mais profundas.
Uhum.
E eu, pá, comecei a ir ao Google e a pesquisar.
Claro, e davas a tua opinião, claro.
Sim, 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 e ajudava, pá, era conversa.
Já eras conselheira de toda a gente.
Era assuntos, era todos os assuntos possíveis.
Eu estou a imaginar os casais em casa e a acontecer qualquer coisa e o marido, mas quem é que te ensinou isso? Oh, foi a Blaia.
É verdade, sim, sim, e até mesmo problemas assim mais negativos,
sim,
perguntavam-me,
uhum,
e até a nível higiênico,
uhum,
perguntavam.
E tu? Tava...
Pá, e eu respondia.
Respondias como sabias, porque tu és essa pessoa mega disponível e deves responder a toda a gente.
Sim,
e agora eu vou começar a chamar-te Blaia, porque agora é a parte
okay,
em que vamos falar da tua carreira artística assim mais a sério. Blaia significa dama?
Sim.
E tu começaste por ser a MC Dama.
Sim, eu era a MC Dama.
Fala-me disso, fala-me desse início.
No tempo do Mirk.
A sério?
Sim.
Ótimo, sabes o que é que eu era?
Era
Like a Virgin.
Like a Virgin.
E agora penso nisso e penso, what the fuck, onde é que eu estava com a cabeça? O que é que eu queria mostrar às pessoas, yeah, tendo este nick? Porque para mim era, ah, isto é uma cena bué fora, yeah, não é? Mas eu nem sequer estava a pensar numa questão sexual,
sim,
mas...
Sim, sim, sim.
Enfim, MC Dama parece-me MC mais tranquilo.
Dama. MC Dama... porque eu já era do rap nessa,
uhum,
altura, no canal Hip Hop.
Boa. Tinhas OP. Lembras-te dos OPs?
O que é que é?
Tinhas OP, ou seja, aquele arrobazinho em que tu mandavas no canal.
Sim, sim. Não, não.
Não devias ter ainda.
Não. Eu acho que não.
Tentavas.
Ou então, se calhar, era tipo Hip Hop Alentejo.
Ah, sim.
Ou Ferreira do Alentejo.
Muito bom.
Que era de onde eu era. Mas sim, eu era MC Dama.
Uhum.
E depois eu. Pá, se calhar pá, aí um ano depois, uhum, eu ia muito a Quarteira,
uhum,
e Quarteira lá, Blaia era dama.
Eles diziam
chamavam
mesmo
Blaia, 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 anda cá, Blaia, não sei o quê, todas as raparigas. E eu pensei, bem...
É muito, eu acho um nome muito forte mesmo, fica bem na cabeça.
É, se calhar é melhor Blaia do que dama.
Sim, porque damas, dama é mais normal, não é?
Dama era muito gueto.
Gueto,
yeah,
a
era
minha
gueto.
Dama...
Yeah. Era sim, da aldeia, yeah, era claro, da aldeia.
Fazias sentido nenhum.
Yeah.
E é verdade que aprendeste a dançar sozinha?
Sim.
És autodidata. Não tiveste formação nenhuma?
Sim, tive.
Ok.
Para aí com 15 anos, 14, uhum, 15 anos,
sim,
eu vim a Lisboa e vim fazer um curso de hip hop.
Ah, boa.
Sim, acho que foi para aí um mês, dois meses.
Ah, antes.
Já não me lembro, sim. Vim aqui a Lisboa.
Mas já era porque gostavas muito, não é?
Sim, antes, sim. Disso. Aí era porque gostava mesmo e queria mesmo dar aulas. Já,
sim,
sabia que queria dar aulas.
Uhum.
Mas comecei a dançar no liceu. Tinha lá o meu grupo, uhum, de dança. Até na escola, no quinto ano, nós participávamos no desporto escolar.
Uhum, uhum.
Era isso e basquete.
Boa. Depois tiveste que escolher uma.
Sim.
Dança.
Dança forever. E
então, yeah, hip-hop era definitivamente o teu estilo favorito?
Sim, o hip-hop, sim. Eu comecei com
para
o hip-hop.
Dançar. Nunca, sim, pensaste eu se calhar devia, sei lá, aprender contemporânea ou balé? Ou...
Não.
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 Não pensaste
nunca
que isso
pensei.
Te fazia falta?
Pá, eu porque... gostava mesmo de hip-hop.
Pois. Era o que tu querias e...
Se calhar, tipo, em Ferreira do Alentejo, o que me chegava mais era o hip-hop,
uhum,
e não,
claro,
o balé.
Nada
e não, o
não o clássico.
Uhum. Sim.
Pouca gente sabe, mas tu foste oficialmente a primeira mulher a fazer mesmo parte dos buracos, certo? Porque todas as outras,
sim,
tinham apenas participado,
sim, sim, sim,
e
é, sim,
nas músicas não eram primeiro, membros do grupo.
Sim. Primeiro houve a Patty,
uhum,
a que muita gente conheceu. E depois...
A Pongo.
Não, e depois não. A Pongo.
Yeah, estava aqui parada. Desculpa. De repente eu fiquei com o olho, com um dedo no olho enquanto ela respondia. Não sei bem porquê.
Sim, sim, a Patty. E depois, uhum, em 2008, quando eu entrei, também entrou a Pongo.
Ah,
só,
okay,
que ela entrou a cantar e eu entrei a dançar.
É isso, tu começaste só como bailarina.
Sim.
E depois passaste,
sim,
para a MC. A Pongo era muito nova, certo?
Sim, tanto a Patty como a Pongo,
okay,
eram ambas muito novas. Por isso elas,
achas,
não conseguiam
que isso teve a ver?
Fazer muitas viagens.
Pois, exato. Teve
e
a ver
então,
com isso.
Como eu já era maior,
uhum,
eu comecei.
Tinhas
a...
20, para aí?
Já, yeah. Sim, tinha 20.
Foi mesmo ali à conta?
Sim, sim. E então eles chamaram-me para fazer os concertos fora de Portugal.
Boa.
Yeah, comecei a fazer
grande os... oportunidade.
Yeah, comecei a fazer os concertos. Eu lembro-me que o meu primeiro concerto foi na Suécia. Eles disseram para estar aqui as letras.
Uau!
Eram para aí três.
Tinhas noção da dimensão dos Buraca nessa altura? do que eles significavam para o panorama musical português e mesmo internacional.
Sim, eu...
Ou ainda não estavas bem na real?
Eu acho que tinha assim uma noção.
Uhum.
Tinha uma noção, até porque eu fui ver os Buraca no Sudoeste.
Ok.
Na tenda eletrónica, já não...
Ou seja, tu já curtias a música?
Eu não sabia quem era.
Muito
mas
bom.
É assim, estava bem fixe e eu fiquei na tenda.
Yeah.
E então curti bué. E depois, o Andrew, o condutor, ele era namorado de uma rapper que é Eva.
Ok.
Yeah, é Eva Rap Diva.
Ah, sim.
Sim. E ela sabia que eu já tinha deixado o rap. Tinha deixado o rap de lado e tinha-me concentrado mais em dança.
Uhum.
Isto porquê? Voltando atrás. Porque eu comecei a rapar primeiro que dançar.
Uhum.
Yeah. Mas depois deixei o rap porque não estava a dar. Não... Como sempre, os homens tinham...
Se calhar se fosse agora, se começasses agora, sim. Já não era assim.
Sim,
sim. Portanto, era já diferente. Surgiram outros nomes.
Outras mulheres,
e...
sim.
Mesmo
mas era
Eva.
Muito complicado uma mulher vingar nessa altura no
claro.
Rap.
Uhum.
Havia
muito preconceito mesmo em relação a isso.
Sim. Mas pronto, sim. Ela sabia que eu tinha começado na dança e então ela disse ao condutor: pá, a Blaya, ela dança, ela pode fazer o casting.
Yeah.
E então houve uma altura que eles foram a Queluz, foram-me ver a dançar num ginásio, fiz o casting, primeiro eles mandaram uma música. E eu dancei lá e inventei bué, porque eu não sabia dançar com o duro. Inventei
mesmo
bué.
Sério, quem diria?
Yeah. E fiz o casting e depois passado para aí uma semana eles disseram, bora. E pronto.
Sabes de alguém conhecido que tenha feito o casting? Não.
Conheço uma rapariga.
Mas não é conhecida do público?
Não, não, não.
Ok,
não.
Ok. Podia não ser. É. Podia agora haver aqui um caso qualquer.
Não é, não é.
Não ok. É. E Buraco em Palco é das coisas, agora falando
sim,
nisso, das
sim.
coisas mais loucas que
sim,
eu já vi na vida,
é.
Dos concertos que te fazem dançar
sim,
mais.
Desde
sempre.
O início ao fim.
Completamente.
Todos nós temos uma energia.
Uma energia, é verdade. E casam todos
boa.
Muito bem.
Sim.
São todos muito diferentes
sim.
E isso é incrível. Entretanto, como a malta dos Buraco é toda muito talentosa e muito multifacetada, começaram a ter projetos vários fora da banda, o que é normal. Foi aí que tu decidiste voltar a cantar, e neste caso num registro diferente, e lançaste o teu álbum Super Fresh.
Aí
foi para aí em 2013.
Ok, aí ainda estava com os Buraco, né?
Sim, mas vocês fizeram uma pausa nessa altura.
Sim. Como fizemos uma pausa das férias e não sei o quê.
Sentiste pressionada a fazer
sei.
O disco ou foi. Ai, não consigo estar parada, mais uma vez, não é? Férias.
Eu acho que foi os dois motivos.
Okay.
Porque eu precisava de mostrar e de fazer mais o meu lado.
Sim, querias que as pessoas
mais
conhecessem a Blaya.
Sim, mais hip hop, mais
dali.
Rap. E então eu fiz esse EP com música super fresh e mais umas músicas. E ainda fiz alguns concertos. O meu concerto nessa. O meu
Vite
primeiro
no Alive.
Concerto. Sim, o meu primeiro concerto.
Até me lembro da roupa que tinhas vestida,
Alive.
Porque falámos sobre isso antes do concerto. Tu disseste: ei pá, trouxe uma t-shirt e uns calções com folhas de cannabis.
Era
sabes,
isso que eu tinha vestido.
Tu vestiste uma das coisas, uma das peças, estás a ver? Tu tinhas o conjunto.
Sim, eu já não me lembro.
E vestiste uma delas. Eu lembro-me de estarmos a falar disso e tu estás a pensar se seria demasiado chocante levar uma t-shirt com folhas de cannabis.
Exato.
Mas na altura pensaste. Mas acho que acabaste a levar
muito
uma das
bom.
Peças. Não me lembro se o top,
okay,
se os calções.
Okay.
Mas pronto, então fizeste isso, mostraste que rapavas e que cantavas para
sim.
além de dançar. E entre o Super Fresh e o Faz Gostoso. Este teu single estrondoso
sim.
com o MC Zuka, passaram praticamente 5 anos.
É verdade, já viste?
Foi imenso
mesmo
tempo.
Muito rápido.
Tu durante esse tempo dedicaste às bundas das portuguesas,
sim,
não foi? Mais ou menos.
Depois dediquei-me a Buraca.
Sim,
para
além de Buraca, claro.
Sim, é porque Buraca ocupava...
Estão sempre presentes, não é?
Ocupava mesmo o tempo todo. Era,
porque as tours,
sim,
não é? Andava
eu nem
sempre
conseguia,
de um lado outro.
Exatamente, eu nem conseguia dar muitas aulas fora de Portugal. Só quando tinha assim...
Mas deste aulas...
De semana, sim.
Mas deste algumas que eu vi.
Sim.
É na Rússia e tudo.
Sim, isso. Yeah, mas aí já não estava, acho que já não estava com o Buraco.
Ok.
Porque o Buraco acabou em 2016.
Não acabou, foi só uma pausa.
Não, acabou mesmo.
Não digas
e
isso
aí, e depois a partir de 2016 eu tive a possibilidade então de viajar e de começar a dar os meus workshops fora de Portugal.
E eu acho que até há muita gente que já nem te associa à buraca, já és a blaia. Diz-se
sim,
blaia, é a blaia, não é
sim,
a blaia dos buracas.
Até os mais novos, por
sim,
exemplo.
Sim, 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 que só te conheceram depois disso. Sim. És a blaia que dança e a blaia sim, do faz gostoso,
sim,
como é óbvio.
É verdade.
Tu achas
muita
que...
pena.
Achas que revolucionaste a maneira como as mulheres em Portugal olham para a dança e olham também para o seu rabo, neste caso?
Eu acho que trouxe um bocadinho mais a dança presente para as pessoas todas.
Uhum.
Porque não havia assim ninguém...
Não há ninguém a fazer o que tu fazes.
Mais tipo, mais figura pública que fosse, por exemplo, às rádios falar sobre a dança.
Uhum.
Que agora já existe mais.
Uhum.
Já há o Fábio Crazy, já há o
sim,
Cifrão.
É sim, sim. Que também já existiam antes de ou ao mesmo
sim,
tempo. Mas lá
sim,
está,
sim.
Tu trouxeste
sim,
a dança
exatamente.
Para a boca do mundo.
Sim, eu tentei sempre juntar os buracos e depois falar sempre da dança.
Uhum.
Então eu acho que as pessoas começaram a associar mais a dança a uma coisa mais à vontade.
Uhum.
De se falar e de se fazer.
Uhum.
De ouvir música e vamos dançar.
Uhum.
Eu acho que sim.
Eu também acho que sim. Acho. Já falámos sobre isto, mas estavas à espera do sucesso estrondoso do Faz Gostoso?
Não, é assim, o que eu digo sempre é que nós... fizemos para isso.
Sim.
Agora, assim tanto, claro que não. Mas nós trabalhámos para que fosse um hit.
Sim, e quando ouviste o resultado final a primeira vez, pensaste isto, ai, bater.
Nós tínhamos várias
versões?
Não, nós tínhamos várias, porque eu já tenho um álbum feito.
Uhum.
E nós tínhamos várias para escolher.
Uhum.
E aliás, nem fui eu que escolhi essa.
Okay.
Para sair primeiro.
Não era a que tu querias?
Não.
Ah, eu até nem gostava muito.
Não, mas depois pensando assim, ok, pá, é uma boa maneira de,
uhum,
de entrares
começar.
Agora no mercado.
Completamente.
Com, também com o sotaque brasileiro, tu és brasileira.
Uhum.
O refrão fica bem no ouvido.
Uhum.
Tem o elemento funk. E então apostámos nessa música. Não estávamos à espera que fosse assim um êxito tão grande.
Uhum.
Mas
ainda bem que foi.
Sim, ainda bem que foi. Muito obrigada pessoal.
E agora fizeste uma versão para o genérico de uma novela.
É verdade.
Meu Deus, é que toda a gente sabe que isso é o assumir de um sucesso estrondoso para qualquer artista.
É verdade.
Como é que isso aconteceu?
Versão, é uma versão da Lambada que
chorando
tem,
assim
sim,
foi.
Uhum. Que tem o refrão da Lambada.
Uhum.
Mas tudo o resto,
tudo o
não,
resto.
Tem, não tem nada a ver com a Lambada. Tem a ver comigo.
Uhum.
Exatamente. Mas o refrão tem assim o
quando é que estreia? Não sabes, nem eu. Será que já estreou? Eu não vejo novelas.
Mas eu acho que é este mês.
Ok.
Será que posso dizer?
Deves poder. Eu nem sei o nome da novela. É na SIC ou na TV? É numa delas. Olha, vai fazendo
não,
zapping.
Não, é na TV.
É na TV.
É na TV.
Atenção.
É na TV. E...
só tenho um nome na cabeça e não é esse, porque é Vidas Opostas. E essa é outra.
E vamos ver... tem um super nome que se chama Valor da Vida.
Valor da Vida,
sim.
É isso. Valor da Vida.
Valor da Vida.
Tem genérico de blaia, ficas
sim,
a saber.
Sim, sim, é verdade.
Mesmo que não vejas novelas como eu, ouves a parte inicial,
sim,
não é? O genérico e depois...
toda a gente.
Metes no Netflix.
Yeah.
É isso. E agora, depois de fazeres gostoso, o que
sim,
é que tu vais fazer?
Agora, em breve, vou lançar dois videoclipes.
Oh, de uma vez? É uma história?
Sim, 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 sim.
Ok.
Não, não é uma história.
Sim.
Não tem nada a ver. Mas são dois.
De uma vez.
De uma vez.
São do mesmo estilo?
Deles, não.
Ah.
Por isso é que são dois de uma vez.
Pois, porque tinhas falado disso. O Faz Gostoso é mais funk, mas agora ias lançar uma coisa um bocadinho
sim,
mais agressiva.
Agora há um que é mais underground,
uhum,
que é tipo... não é tão pop.
Ok.
Não sei se vai passar nas
não
rádios.
Não vai bater tanto, se calhar.
Bater é possível que bata, sim, mas não vai passar nas rádios, por exemplo, porque é mesmo mais.
Tem as neiras?
Tem.
Não fizeste a versão para rádio?
Existe a versão para
então,
rádio.
Então, está tranquilo. Olha, nos Estados Unidos estavam tramados, não passavam
sim,
nada.
Existe a versão para rádio e depois vem outro que é super pop.
Ok.
Também.
Mais ainda que o Faz Gostoso?
Eu acho Sim.
Ok.
Eu acho que sim.
Estamos cá para isso.
Eu acho que sim.
Olha, agora só queria dizer uma coisa que se calhar pouca gente sabe sobre ti, que é, tu és super querida para toda a gente.
Sim.
És das pessoas mais acessíveis e disponíveis que eu conheço neste mundo de celebridades. E és também muito low profile, que é uma coisa que muita gente pode achar que não, porque és bastante exuberante em palco e tudo mais. Mas não és nada disso, tu és como nós. Obrigada.
Sim, muito obrigada.
Não, a sério, porque às vezes as pessoas criam imagens na cabeça.
Sim, sim, sim.
Sabe-se lá porquê?
Por exemplo, o pior é mesmo quando eu acabo os concertos. Uhum. E às vezes não tiro fotografias, e aí é que o público pensa que...
Mas tu não estás lá, eu vou agora fazer um alerta a essas pessoas. Tu não estás lá para tirar fotografias às pessoas. O teu trabalho, se fosse esse, tinhas, sei lá, estudado para isso, nem sei se há curso para isso, para tirar fotografias, mas o teu trabalho é cantar, atuar e dar um bom espetáculo para as pessoas. Há pessoas que parece que só vão para a fotografia, o que também é triste.
Às vezes eu tento tirar fotografias,
mas
outras vezes...
de pessoas,
sim,
não é?
Às vezes é complicado. Pá, mas outras vezes estou super cansada, ou tenho que dar-me mamar a Lau, ou tenho que ir para Lisboa, e as pessoas às vezes ficam um bocado chateadas. Houve uma vez que uma mãe começou a gritar comigo porque é que eu não estava a deixar as crianças passarem primeiro.
Uhum.
Pá, e eu, por acaso, quando comecei a tirar fotografias, disse assim: se há crianças, bebés, por favor, passem à frente. Pá, só que essa mãe não ouviu. Estava tipo bem de longe.
Sim.
E então depois chegou só ao pé de mim a gritar: e os meus filhos têm escola amanhã, e o que é isto, e não sei o quê, não sei o quê. Pá. Aí as pessoas têm que ter um bocado de calma.
Calma e noção.
Sim, eu gosto de tirar fotografias com toda a gente.
Sim.
E sou super simpática para toda, uhum, a gente. Mas às vezes torna-se um bocado mais complicado.
Sim, e é chato também para ti, porque parece que só estás a ser reconhecida por causa disso.
Sim, sim.
Às tantas essas pessoas tiram fotografias contigo e nem
sabem.
E nem te agradecem o espetáculo que deste.
Ou nem viram. Ou nem conhecem as
músicas.
Só
querem fotografia para mostrar aos amigos, não é?
Às vezes acontece.
É triste. Pois, eu sei. Bem, vamos ao Guess What, que é um joguete que eu tenho aqui. Olha, até trouxe cookies, porque se acertares... comes. Agora tu dizias: odeio cookies de chocolate.
Okay. Eu gosto.
Eu nunca provei estas. Estavam lá em cima, alguém ofereceu. Porque aqui na rádio recebemos imensa coisa. Pronto, deixa cá ver. Vou abrir. Mas são de proteína, portanto é bom. Eu tenho três categorias em que tu és boa. E escolhes uma delas e vamos testar. Vamos tentar perceber se és realmente boa. Só escolhes uma, está bem?
Guess what?
Ok.
Pitbulls, que ainda não falámos dos teus queridos Abrão e...
Sim, e Brownie.
E Brownie. Glúteos e buraca são sistema. Só podes escolher uma.
Ok. É assim, eu vou errar em tudo, mas pode ser Pitbull. Os Pitbulls.
Não sabes muita coisa sobre Pitbulls. Não é Bulls, é Bulls.
Pitbulls.
Mas eu acho que como mãe/dona vais saber responder.
Ok.
Vamos lá, a primeira.
Vamos.
Existe a ideia de que os pitbulls têm mandíbulas que trancam, o que significa que quando mordem não largam mais. Verdade ou mentira?
Verdade.
Mentira.
É mentira.
Diz-se isso, mas é mentira.
A sério?
Eu vou dizer o que li. Não
okay.
sei. As
okay.
mandíbulas do pitbull são como as de qualquer outro cão.
Okay.
A diferença está na força da mordida comparativamente com outras raças mais pequenas ou de crânio menor.
Ok.
Mas não há nunca uma mandíbula que não
abra.
Quando
eles mordessem mesmo, tipo,
a sério, não largavam.
Não largavam.
Mas se tu pensares, qualquer cão tem um bocadinho isso, não é? Não larga. Mas...
sim, a força é completamente diferente. Às vezes quando me falam: ah, tenho medo que me morda, ou, sei lá, essas coisas assim. Tipo, um pitbull ou um cão mais pequeno, eles ficam chateados os dois pela mesma coisa.
Exato.
Mas
um
força,
é maior do que o outro.
Mas claro. A força
mas
da
se
mordida...
nós falarmos de outras raças grandes, sem ser o pitbull, é igual.
Maior.
Pronto, olha, não vais comer a cookie. Eu não vou comer por ti, sou amiga.
Ok.
Mas eu podia comer.
Obrigada.
Os pitbulls são fáceis de treinar.
São.
Já. Yeah. Está certo!
Ei, bolacha.
Não só são fáceis de treinar, como são extremamente fáceis de treinar. Tudo o que eles querem fazer é agradar ao dono e aprendem facilmente os primeiros ensinamentos.
Eles são muito fofos.
Os teus cães são ótimos.
Sim,
eu já presenciei isso. Eles vão onde tu dizes para eles irem, eles fazem o que tu dizes para eles fazerem. Pitbull de nariz vermelho.
Sim.
Ou red nose.
Sim.
São mais agressivos, sim ou não? Toma já a tua bolacha.
Já mereces. Estás a dizer que não?
Está certo!
Está certo!
Nariz vermelho é só uma cor.
Pois.
Eles têm um leve pigmento, mantendo o nariz levemente rosado. Normalmente têm olhos amarelos ou verdes, esses pitbulls. São exatamente iguais aos outros.
Pois, por acaso o Abrão...
Ele tem
os olhos verdes. E como ele é assim meio branco, né?
Sim, tem uma parte branca, né? Mas tem outra assim mais... creme.
Mais escura, mais castanha.
Sim.
Mas...
Sim?
Cabeça?
Cabeça, ok. Não sabia o que é que querias dizer. A cabeça...
A cabeça é branca. Só tem assim um bocadinho de castanha aqui. Mas ele tem, às vezes, tem o nariz assim um bocadinho mais clarinho.
Mas é só às vezes? Já quando está constipado.
Não sei.
Sabes que a veterinária do meu cão pediu-me para eu pôr protetor 50 no focinho dele, porque ele tem o focinho cor-de-rosa, que é o equivalente a ser super branco. E então eu comecei a reparar que ele ficava com crostas no focinho, ou seja, ele apanhava escaldões,
pois.
E depois aquilo caía e a pele ficava ainda mais sensível. Então o meu cão anda o tempo todo com uma bola de protetor solar no focinho. Ponho no bebê e ponho nele, para não me esquecer.
Mas eu também tenho que meter no Abrão, tipo nas partes brancas e não sei o quê, porque eles são muito, muito sensíveis.
Yeah. Gostas da Cookie? Mais ou menos. É porque ela supostamente não tem açúcar nenhum. Eu não a provei.
Ah, é?
Yeah. É daquelas das dietas, não posso dizer o nome.
Ah, ok.
Chama-se Cookie Sport, portanto.
Pronto.
E diz aqui que é uma recuperação pós-treino.
Ok.
E tu que não treinaste, eu estou a dar isto.
Eu não tenho treinado nada.
Dora, olha, eu tenho que fazer esta pergunta, apesar de não ser da categoria pitbulls, é dos glúteos e é um extra que eu tenho aqui. O rabo da Kim Kardashian é natural ou é implantado?
É implante.
Completamente, não é?
Aquilo é implante.
Mas eu não sei se tu vias o Keeping Up with the Kardashians. Ela houve uma altura em que ela foi ao médico fazer um raio-x à bunda para provar que não tinha silicone. Mas obviamente eles manipulam tudo, não é?
Claro. Manipulam aquilo tudo.
Eu acho que é falso também. Eu acho que
só se ela anda a meter tipo caldo de Knorr de galinha, sabes que fazem isso para ficarem com as coxas maiores.
Dá-se que
sabe. Isso é.
Mas o quê? Injetam o caldo no rabo?
Injetam, sim, o caldo de Knorr de galinha.
Tu estás a dar ideias aos nossos ouvintes.
Não façam isso, por amor de Deus.
Eu já tinha ouvido que havia pessoas que punham o silicone, mesmo o silicone das casas, de unir janelas e não sei o quê.
Sim. No rabo. As pessoas estão malucas. Como é que isto é possível?
No caso dela, dá para perceber que é implantado porque a perna dela é super fina e ninguém consegue fazer crescer o rabo assim e ter uma perna tão magrinha.
Mas depois tu consegues ver o desenvolvimento, vais ao Google e vês as fotografias dela.
Mas às vezes o Google também tem tudo deturpado. Mas sim, claro, no caso dela, não dá para perceber.
Eu falo no Google.
Tu adoras o Google.
Eu adoro o Google.
Quando eles fizerem uma estatística, qual a pessoa em Portugal que vai mais ao Google, vais a perceber primeiro. Sim, não, mas é verdade.
Vês as fotografias dela e ela não tinha assim o cu.
É verdade. Mas no entanto. Podes.
E de repente ela acorda num dia e come bué e diz assim: não.
Yeah.
Se ela não meteu implantes, mas meteu gordura.
Mas implantou gordura.
Pois.
Ah, gordura verdadeira. Imagina, tiras da barriga e pões no rabo.
Exatamente.
Ela tinha que tirar bué.
Mas quando faz isso, não se vê no raio-x.
Ah, olha, esperta. Olha.
Por isso é provável que tenha acontecido isso. Ou ela tenha tipo. Eu acredito que até estas pessoas paguem a alguém tipo uma plus size para tirar gordura e ela meter no rabo.
Já temos imensas teorias da conspiração sobre Kardashians, não achas? Não, mas eu segui-as, não é? Acho que toda a gente as segue. É do género,
não
segues, olha, fazes muito bem. É isso mesmo, não te deixas manipular. Não, mas é um bocado naquela do ok, tenho que seguir as Kardashians para perceber como é que funciona o mundo da pop, o mundo da cultura pop e do entretenimento. Mas a verdade é que elas não passam boas, não são boas inspirações. Porque, imagina, ela podia pôr silicone onde ela quisesse, mas falar sobre isso,
dizer
porque é que eu fiz isto. Olha, não estava contente com o meu corpo. Mas não admitem. É, eu sou assim porque sou assim, tenho o rabo grande, oh meu Deus.
Não falam muito sobre.
E depois as miúdas mais novas, principalmente, ficam a achar que aquilo é real, ou que os lábios da Kylie Jenner são reais e que era imenso
mas
ser iguais.
Mas ela não tirou.
Agora dizem que sim. Por isso, se tirou é porque tinha, não é?
Mas sim. Mas já viste também a mudança dela, dessa?
É, é gigante. Essa tipo... então é outra pessoa.
E
a verdade é que ela ficou mais gira, não é?
Claro que ficou muito mais gira.
Como diz o meu marido, não existem pessoas feias. Não, feias. Existem pessoas pobres.
Pois, é verdade. E é verdade.
É um bocadinho verdade.
Com dinheiro, uma pessoa pode fazer muita coisa. Sabes que houve uma vez, acho que foi um casal japonês, ou que é, e a mulher fez cirurgias na cara.
Eles no Japão têm muito. As mulheres querem ter olhos ocidentais, então fazem muita cirurgia
e
de
então
tirar.
Então ela era bué da feia.
Ok.
E depois eles tiveram um filho.
Bué feio.
E o filho era bué da feia. E ele tipo estava bué à toa, mas como é que tivemos um filho tão feio?
Então porque ele é.
E depois ela mostrou as fotografias, porque ele nunca a tinha visto antes, antigamente. E então quando a viu, eu acho que
deixou de gostar dela. Quase. Não, mas ela tinha-lhe mentido, não é?
Eu acho que se separaram e ele meteu-lhe.
Deixa-me adivinhar onde é que tu leste essa história. No Google.
No Google.
Blay, olha.
É provável.
Não tenho mais perguntas para. Na verdade, tenho, mas acho que não podemos ficar aqui muito mais tempo. Obrigada por teres aceitado este convite e por seres a primeira convidada da segunda temporada de Tudo o Resto. Um ótimo podcast, by the way. Um podcast de excelência. Daniela Oliveira, põe os olhos na Blay e leva ao alto de
Genesa. Eu não tenho histórias tristes para contar. Por isso.
Mas deves ter muitas boas histórias para contar.
Só boas.
Obrigada.